Meu, boa noite. Cumprimentar os colegas, os três vereadores presentes, os vereadores. Saudar nessa noite o vice-prefeito que está nos acompanhando. Saudar, estender os demais cumprimentos às pessoas que estão conosco, bem como também a todos os ouvintes que nos ouvem através da retransmissão pela Rádio Atalaia. Em nome do povo de Campoerê, invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 10ª sessão ordinária do terceiro período legislativo da 15ª legislatura, realizada nesse dia 8 de abril de 2019, às 18h30 horas, na sede da Câmara Municipal. Solicito a leitura da Bíblia à vereadora Réa Silva Beatriz Dil Soares Raimundi.
A falsidade do homem e a veracidade de Deus. Salmo de Davi. Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens benignos, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo. Falam com lábios lisonjeiros e o coração dobrado. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Pois dizem: com a nossa língua prevaleceremos, os beiços são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor. Porei em salvo aquele para quem eles assopraram. Palavras do Senhor.
Sim, senhor.
Ainda em tempo, cumprimentar a diretora da casa, Leila Dani Luz, funcionário da rádio Jonas, que sempre está conosco. Está em discussão e votação a pau dessa sessão. Quem concorda permanece como está, os contrários se manifestam. Está aprovada a pau da sessão. Solicito a leitura da ata da sessão anterior e das atas das sessões extraordinárias à diretora-geral da Casa, Leila Dani Luz.
Ata número 3.277. Ao primeiro dia do mês de abril de 2019, às 18h30 horas, reuniram-se os senhores vereadores, sob a presidência do vereador Robson Ramos, para os trabalhos para a qual foi convocada a presente sessão, para assim realizarem a nona sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 15ª legislatura, localizada na sede da Câmara Municipal de Vereadores de Campoerê. Iniciando os trabalhos, o senhor presidente cumprimentou os senhores vereadores e o público aqui presente. Solicitou o vereador Justemar de Melo para que realizasse a leitura da Bíblia. Posteriormente, o senhor presidente colocou em discussão e votação a pauta desta sessão, que foi aprovada por unanimidade de votos. Ato contínuo, o senhor presidente solicita a diretora da casa para fazer a leitura da ata da sessão anterior, que após lida, o senhor presidente colocou em votação, aprovada por unanimidade de votos. Posteriormente, o senhor presidente solicita a secretária da mesa, a vereadora Rosane Bortoncello Moreira, para fazer a leitura dos documentos oficiais. Convite da comunidade católica do bairro Primavera. Ofício número 001-2019 da Secretaria da Cidade. Ofício número 002-2019 da Secretaria da Cidade. Ofício número 003-2019 da Secretaria da Cidade. Requerimento número 015-2019 do vereador Justemar de Melo, aprovado por unanimidade de votos. Requerimento número 016-2019. 2019, do vereador Genir Sadi Moreira, aprovado por unanimidade de votos. Requerimento número 017-2019, da vereadora Aline Aparecida dos Santos, aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei número 002-2019, pedidos de vistas e de parecer jurídico pelo vereador Genir Sadi Moreira, PRB. Reapresentação do projeto de lei complementar número 002/2019. Pedido de vistas pelo vereador Jucemar de Mello, PR. Reapresentação do projeto de lei número 003/2019, que a pedido do vereador Jucemar de Mello foi votado por acordo de liderança e aprovado em primeira votação por unanimidade de votos. Posteriormente, o senhor presidente inicia a palavra livre. Vereadora Alina Aparecida dos Santos e o vereador Valdir Venâncio Pereira pedem dispensa do uso da palavra e pedem para se retirar do plenário. Após, o senhor presidente passa a palavra ao vereador Genir Sadi Moreira, que fez suas saudações e iniciou falando sobre sua viagem a Florianópolis em busca de recursos, onde visitou o gabinete do deputado Márcio, pedindo recursos em favor da APAE de Campo Herê. Também visitou o gabinete do deputado Maurício Scudillac. Conversaram com, o secretário da infraestrutura, o senhor Coronel Pedro, solicitando melhorias na SC-305, o qual informou que neste ano não terá recursos para a revitalização da rodovia, mas que será efetuada uma operação tapa-buracos. Visitou o gabinete da vice-governadora, também solicitando melhorias na SC-305. Solicitaram um barracão para os catadores de papel de nossa cidade. Comentou sobre a Rua da Pai, a qual está péssima e em péssimo estado de conservação, precisando ser cascalhado e feito o roleamento. Agradeceu a todos e encerrou assim suas palavras. Ato contínuo, o senhor presidente passa a palavra ao vereador Adelir Antônio Bussolaro, que fez suas saudações e iniciou falando do rolo, que após um ano foi retirado do conserto e que o mesmo está sendo usado para fazer as compactações em ruas de nossa cidade. E logo após precisará ir para as comunidades do município para efetuar o roleamento e compactação naquelas estradas. Falou sobre o projeto de lei número 003/2019, votado em acordo de lideranças. Falou sobre o projeto de lei complementar número 002/2019, da habitação, e seu pedido foi de vistas. Comentou sobre a iluminação pública, solicitando que a Secretaria da Cidade faça a manutenção das lâmpadas na rua próximo ao Beija-Flor, no bairro Sander. Agradeceu a todos e encerrou assim suas palavras. Posteriormente, o senhor presidente passa a palavra ao vereador Arrea Silva Raimondi, que fez suas saudações e iniciou falando sobre suas indicações de lombadas na rua Antônio Mendes, onde está localizada a escola da APAE. Comentou sobre a SC-305 das reivindicações de revitalizações e da operação tapa-buraco naquela rodovia Ulisses Viganó. Falou sobre a terceira pastelada do Médici, comentou e parabenizou a Escola Médici sobre o projeto de coleta de reciclagem e beneficiamento de óleo de cozinha, sendo que o referido projeto envolve todas as escolas e será realizado no dia 10 de abril de 2019. Após, solicitou ao presidente que fosse realizada uma sessão extraordinária para análise e votação do projeto de lei número 002/2019. Agradeceu a todos e encerrou assim suas palavras. Posteriormente, o senhor presidente passa a palavra ao vereador Jucemar de Mello, que fez suas saudações e iniciou sua fala agradecendo ao secretário da cidade pela resposta do ofício número 025/2019, o qual solicitou cópia do contrato celebrado entre Casan e município. Falou sobre sua viagem a Florianópolis, também em busca de recursos para o município. Falou sobre a visita à Secretaria da Saúde de Campo Herê informando que conseguiu uma emenda parlamentar do senador Jorginho Melo, no valor de R$100 mil, para custeio e manutenção da saúde básica. Outra emenda parlamentar do senador Jorginho Melo, no valor de R$60 mil, para aquisição de um veículo para o CRAS. Também foi entregue ao deputado Maurício Scudillac um plano de trabalho da Secretaria de Educação no valor de R$200 mil para a aquisição de equipamentos para as escolas municipais. Em audiência na Secretaria de Infraestrutura com o Coronel Pedro e em nome de todos os vereadores desta Casa Legislativa, solicitou a manutenção e a revitalização da rodovia Ulisses Viganó, SC-305, onde o Coronel Pedro informou que neste ano não será possível efetuar a revitalização da SC-305 por falta de recursos e que no ano de 2020 será colocada no orçamento e no plano de governo a referida revitalização. Entregou ao gabinete da vice-governadora outra solicitação da revitalização da SC-305 com fotos. Na Secretaria da Infraestrutura, solicitou um veículo para uso na Secretaria da Agricultura. Na Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, solicitou auxílio para a construção de um barracão pré-moldado para os catadores de papel de nosso município. No gabinete do deputado Márcio Machado, uma emenda parlamentar para aquisição de um container para a Escola PAI desenvolver os trabalhos de oficinas. Agradeceu a todos e encerrou assim suas palavras. Ato contínuo, senhor presidente, passa a palavra à vereadora Rosane Bortoncello Moreira, que fez suas saudações e iniciou agradecendo ao secretário da cidade o ofício recebido em resposta ao pedido das indicações. Parabenizou a Secretaria da Cidade sobre os trabalhos realizados na cidade. Falou das novas rótulas, do corte da grama, pintura do meio-fio e pintura nos postes e demais trabalhos realizados. Falou que está faltando o tapeamento dos buracos. Agradeceu às mulheres que participaram do evento A Mulher e a Vida. Falou da emenda parlamentar de R$100 mil da deputada Luciana Carminati para aquisição de um carro refrigerado para a merenda escolar. Agradeceu a todos e encerrou assim suas palavras. Ato contínuo, senhor presidente, passa a palavra ao vereador João Madruir da Silva, que fez suas saudações e iniciou falando sobre o atendimento do servidor para com a população. Falou do projeto de lei número 002/2019, comentou sobre o projeto da britagem do cascalho pela Secretaria da Cidade, falou sobre seu requerimento 010/2019, o qual solicitou à Secretaria da Casa Legislativa cópia dos ofícios número 075 e 076 de 2018. Entregue cópia para todos os senhores vereadores. Falou sobre a gestão dos secretários. Agradeceu a todos e encerrou assim suas palavras. Assim, o senhor presidente encerrou a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a 10ª sessão ordinária a ser realizada no dia 8 de abril de 2019, às 18h30, na sede da Câmara Municipal de Vereadores, agradecendo a presença de todos. Ata número 3278. Aos 4 dias do mês de abril de 2019, às 7h30, reuniram-se os senhores vereadores sobre a presidência do vereador Robson Ramos, para os trabalhos para o qual foi convocada a presente sessão, para assim realizarem a terceira sessão extraordinária da terceira sessão legislativa da 15ª legislatura, realizada na sede da Câmara Municipal de Vereadores de Campo Herê. Iniciando os trabalhos, o senhor presidente cumprimentou os senhores vereadores, os funcionários da casa e demais pessoas presentes. Solicitou o vereador João Adruir da Silva para que realizasse a leitura da Bíblia. Ato contínuo, o senhor presidente registrou a presença dos vereadores Adelir Antônio Bussolaro, Genirça de Moreira, João Aduir da Silva, Jucemar de Melo e Rosane Bortoncelo Moreira. Registrou a falta das vereadoras Réa Silva Raimondi, Aline Aparecida Raimondi e do vereador Valdir Venâncio Pereira. Dando sequência, o senhor presidente colocou em discussão e votação a pauta da presente sessão, que foi aprovada por unanimidade de votos. Após, o senhor presidente solicitou à secretária da mesa diretora, a vereadora Rosane Bortoncelo Moreira, para que realizasse a leitura dos documentos oficiais. A convocação para a terceira sessão extraordinária. Parecer jurídico número 037/2019. Reapresentação do projeto de lei número 002/2019, aprovado por acordo das lideranças em primeira votação. Posteriormente, o senhor presidente consultou os senhores vereadores para a realização da quarta sessão extraordinária, aprovada por maioria absoluta em plenário. Assim, o senhor presidente encerrou a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a quarta sessão extraordinária a se realizar no dia 5 de abril de 2019, às 7h30, na sede da Câmara Municipal de Vereadores de Campo Herê, agradecendo a presença de todos. Ata número 3279. Aos 5 dias do mês de abril de 2019, às 7h30, reuniram-se os senhores vereadores, sob a presidência do vereador Robson Ramos, para os trabalhos para a qual foi convocada a presente sessão, para assim realizarem a quarta sessão extraordinária da terceira sessão legislativa da 15ª legislatura, realizada na sede da Câmara Municipal de Vereadores de Campo Herê. Iniciando os trabalhos, o senhor presidente cumprimentou os senhores vereadores, funcionários da casa. Solicitou ao vereador Adelir Antônio Bussolaro para que realizasse a leitura da Bíblia. Ato contínuo, o senhor presidente registrou a presença dos vereadores Adelir Antônio Bussolaro, Genira Sadi Moreira, João Aduir da Silva, Jucemar de Melo, Réa Silva, Beatriz Soares Raimondi e Rosane Bortoncelo Moreira. Após, registrou a falta da vereadora Aline Aparecida dos Santos e do vereador Valdir Venâncio Pereira. Dando sequência, o senhor presidente colocou em discussão e votação a pauta da presente sessão, que foi aprovada por unanimidade de votos. Após, o senhor presidente solicitou à secretária da mesa, diretora, a vereadora Rosane Bortoncelo Moreira, para fazer a leitura dos documentos oficiais. Convocação para a quarta sessão extraordinária. Segunda votação do projeto de lei número 002/2019, com a emenda modificativa número 001/2019, aprovado por maioria absoluta. Assim, o senhor presidente encerrou a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a 10ª sessão ordinária a se realizar no dia 8 de abril de 2019, às 18h30, na sede da Câmara Municipal de Vereadores, agradecendo a presença de todos. Obrigado.
Está à disposição as atas, tanto da sessão ordinária, bem como também as duas sessões extraordinárias. Não havendo discussão, só peço para que a diretora da casa depois confira o nome da vereadora ali na ata da terceira sessão extraordinária, por gentileza. Verifique se está, ou se precisar, faça a correção. Tem o nome dela. Não tenho certeza. Mas leu. Tá ok. Está em votação, então, a ata, as atas. Quem concorda, permaneça como está, os contrários se manifestem. Está aprovada as atas da última sessão ordinária, bem como também das duas sessões extraordinárias. Ainda em tempo, saudar e agradecer a presença do servidor Dorley, servidor Maurício, agradecer o Jair e o REC José Luiz, que estão sempre presentes. Solicito a leitura dos documentos oficiais à secretária da mesa, a vereadora Rosane Bortoncelo Moreira.
Ofício da Secretaria da Cidade e Desenvolvimento, Campo Herê, 25 de março de 2019. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimentando cordialmente pelo presente em atenção ao requerimento 013/2019 do vereador Adelir Antônio Bussolaro, informamos que no exercício de 2018 o município arrecadou R$ 397.031,87 com contribuições à iluminação pública COSIP, equivalente a R$ 33.090 em média mensal, e teve como despesa o valor de R$ 396.947,50, equivalente à média de R$ 33.079 em média mensal. Salientamos que em 2018, segundo informações administrativas, por falta de recursos, o município não investiu em ampliação ou melhoria na iluminação pública, sendo que as receitas mal cobriram as despesas de consumo da energia e a reposição de perdas das lâmpadas. Dizer que iniciamos a reposição de lâmpadas e algumas melhorias, mas as receitas não serão suficientes para atender a demanda, e que se não houver elevação das receitas, certamente nossa cidade não receberá melhorias na iluminação pública, objeto de várias indicações dos nobres vereadores. E ainda, informar que o valor de contribuição atribuído em nosso município é um dos mais baixos das cidades catarinenses, e por que não dizer do Brasil, e que permanecendo neste patamar, não teremos condições de efetuar qualquer melhoria, sendo que temos para o momento, renovamos nossa estima e elevada consideração. Atenciosamente, Carlos Ferlin, secretário municipal da Cidade e Desenvolvimento.
Está à disposição aos senhores vereadores o ofício número 015/2019.
Senhor presidente, nós já temos cópia desse ofício, porém, o que eu pedi não foi cópia, não foi um ofício. Eu pedi cópia dos extratos. Lá, sim, diz o que realmente é e o que não é. Então, deixamos aqui, como o vereador Semar sempre fala, o benefício da dúvida. Né? Não estamos duvidando, mas nós queremos cópia. Eu peço cópia dos extratos. Obrigado, senhor presidente.
Solicitar, então, a diretora da casa que amanhã mesmo encaminhe o ofício solicitando a cópia dos extratos.
Continua, doutor presidente?
Continua.
Então, esta correspondência, ela diz respeito única e exclusivamente ao projeto de lei complementar 002, presidente. Exato. Então, solicito que seja anexada aos documentos do referido projeto, que já encontra-se nas comissões, né? E, havendo necessidade de uma solução para esta questão da taxa da iluminação pública, convoco a minha comissão de justiça e redação para segunda-feira, às 16h, estudarmos, analisarmos e darmos o parecer sobre este projeto. Às 16h, segunda-feira, dia 15. Pois não? Obrigada.
Então, a pedido da presidente de Comissão de Justiça e Redação, então fica convocado os vereadores que fazem parte dessa comissão para na segunda-feira, dia 15, às 16h, aqui na casa.
Até porque, presidente, o prazo está correndo na comissão e nós, exato, não podemos deixar correr em branco o prazo.
Oportunamente, senhor presidente.
Um minuto, colega. O vereador, membro da comissão de Justiça e Redação, solicita-se, pode ser às 17h. Então, gostaria de vocês uma resposta dos membros, se pode ser às 17h.
Já ficamos aqui para ficar. Né?
Pode ser às 17h.
Um acordo, então, às 17h.
Revogo das 16h e vamos fazer às 17h.
Certo.
Uma brincadeira, às 17h.
Convoco também a Comissão de Finanças, Fiscalização Orçamentária para as 17h na segunda-feira.
Ah, então, a pedido da presidente da Comissão de Finanças, fique também convocado então para segunda-feira, dia 15, às 17 horas, os membros da Comissão de Finanças e Orçamento.
Ofício 72/2019. Ao excelentíssimo senhor presidente Robson Ramos. Cumprimentando-o, reporto-me a vossa excelência por meio do presente, em resposta ao ofício número 23/2019, encaminhando a moção 1/2019 de 18/2/2019. Enviados a este gabinete, e digo que compactuo com tal repúdio e informo que estou enganjado nas necessidades e anseios dos produtores agrícolas do Estado. Notifico ainda que a moção 252/2019, apelando ao Presidente da República e aos ministros da Fazenda e da Agricultura para a criação de cotas ou a suspensão de importação de leite do Mercosul, bem como pela manutenção da taxa do antidoping para a importação de leite da União Europeia e da Nova Zelândia, protocolada nesta Casa Legislativa em 13 de fevereiro do ano corrente, tendo este parlamentar como proponente, reforça o comprometimento com este segmento. Na oportunidade, renovo votos de estima e consideração. Atenciosamente, Altair Silva, deputado estadual.
Está à disposição dos colegas vereadores ofício número 0072/2019 do deputado estadual Altair da Silva.
Convite. A Escola Emílio Garrastazu Médici e a Prefeitura Municipal de Campoerê convidam a Vossa Senhoria e os demais vereadores a participar do lançamento do projeto de coleta, reciclagem e beneficiamento de óleo de cozinha, que será realizado no dia 10 de abril, às 14 horas, na Escola Emílio Médici. O projeto envolve todas as escolas do município. A educação ambiental reforça a consciência e preserva a natureza. Numa segunda etapa deste projeto, toda a comunidade terá a oportunidade de participar. Geração de renda, emprego e cidadania. Atenciosamente, Neiva Cecília Kerkoven Lopes, diretora. Nelson Tressoldi, diretor de meio ambiente.
Está à disposição dos senhores vereadores, então, o convite. Esse projeto, inclusive, foi falado um pouquinho já pela vereadora Réa Silva, para que no dia 10 às 14 horas, os vereadores que tiverem a disponibilidade de acompanhar o lançamento na Escola Emílio Médici.
Presidente, eu gostaria de manifestar-me no momento a palavra livre sobre a importância desse projeto.
Enviado para casa também o edital 1/2019 do CMDCA, que abre inscrições para o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar de Campoerê. Então, a Câmara ajuda na divulgação dessa escolha, da inscrição para o processo de escolha. São 5 vagas para o cargo de Conselheiro Tutelar, com carga horária de 40 horas e vencimento de R$ 1.705. O processo das inscrições ficarão abertos do dia 22 de abril a 24 de maio de 2019, em horário de atendimento ao público, das 7h30 às 11h30, das 13h15 às 17h15, no Centro de Múltiplo Uso, no Conselho CMDCA, que tem sede junto à Secretaria de Assistência Social. Então, todos os interessados estão convidados a olhar no mural da Prefeitura Municipal e da Câmara o edital que abre as vagas para o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar.
E os requisitos, né?
Isso, tudo consta no edital.
Então, fica à disposição o edital número 01/2019, à disposição dos vereadores, bem como estará no mural aí à disposição de todos os munícipes aqui de Campoerê.
Quero cópia, senhor presidente, e gostaria também, senhor presidente, talvez tenha ali, qual vai ser a comissão, se já foi escolhida, os membros da comissão, que vai fazer os deferimentos das inscrições. Por que digo isso, senhor presidente? Porque irá acontecer muito problema nessa eleição do Conselho Tutelar.
Aqui é
e eu não quero ser cobrado ali na frente. Por aquele quesito que não ficou claramente explicado. Esse aquele quesito que pode ser uma declaração. Vai chover declaração aí. Será que as pessoas, efetivamente, elas têm 360 horas?
Já deve ter sido.
Então, eu quero que venha, se tiver informações, para nós saber quem que vai ser a comissão que irá julgar os deferimentos e os indeferimentos das inscrições. Como vereador, eu quero estar ao par dessa situação.
Continua à disposição? Então, a pedido do vereador Josemar de Mello, pedir para que a diretora da casa providencie esse documento, que amanhã, na parte da manhã, se o presidente estará aqui para assinar e já fazer essa solicitação junto ao executivo.
Quem vai homologar as inscrições?
Exatamente.
Requerimento número 18 de 2019. A vereadora que esta subscreve, nos termos regimentais vigentes, com assento nesta Casa Legislativa, amparada no artigo 122, item 10º do Regimento Interno da Câmara Municipal, vem pelo presente solicitar do plenário desse poder a isenção de falta desta vereadora das terceira e quarta sessão ordinárias realizadas nos dias 4 e 5 de abril de 2019, tendo como motivo assuntos pessoais, não sendo possível participar dessa sessão da Câmara. Nestes termos, pede deferimento vereadora Aline dos Santos, vereadora do PSD.
Está à disposição dos colegas vereadores o requerimento 018/2019 da vereadora requerente Aline Aparecida dos Santos. Está em votação o requerimento 018/2019 da requerente vereadora Aline Aparecida dos Santos. Quem concorda permanece como está, os contrários se manifestem. Está aprovado.
Requerimento 19 de 2019. Solicita ao plenário desse poder a isenção de falta desta vereadora da terceira sessão ordinária realizada no dia 4 de abril de 2019. Tendo como motivo assuntos pessoais, não sendo possível participar dessa sessão na Câmara Municipal. Nestes termos, pede deferimento vereadora Rea Silva Beatriz Gil Soares Raimondi, vereadora do MDB.
Está à disposição dos vereadores o requerimento 019/2019 da vereadora requerente Rea Silva Beatriz Gil Soares Raimondi. Está em votação o requerimento 019/2019. Da vereadora requerente Réa Silva Beatriz Dil Soares Raimundi. Quem concorda, permaneça como está, os contrários se manifestem. Está aprovado o requerimento 019/2019.
Requerimento 20/2019. Solicitar ao plenário desse poder a isenção de faltas deste vereador da terceira e quarta sessão ordinárias, realizada nos dias 4 e 5 de abril de 2019, tendo como motivo assuntos pessoais, não sendo possível participar destas sessões da Câmara Municipal. Nestes termos, pede deferimento vereador Valdir Venâncio Pereira, vereador do PR.
Está à disposição dos vereadores o requerimento 020/2019. Está em votação o requerimento 020/2019 do vereador requerente Valdir Venâncio Pereira. Quem concorda permaneça como está, os contrários se manifestem. Está aprovado.
Indicação número 33/2019. A vereadora que esta subscreve, nos termos regimentais vigentes com assunto nesta Casa Legislativa, vem pela presente solicitar dessa presidência para que seja submetida à apreciação do plenário desse poder o termo da presente indicação, que visa solicitar ao departamento competente do Poder Executivo Municipal para que providencie reparos na estrada da linha Pinheirinho, Portão Preto, Fazenda Eduardo da Almora, até a divisa com Anchieta, Fazenda Wilson Viganó e morador Gilberto Ribeiro dos Santos. Justificativa, tais providências se fazem necessárias, pois nesse percurso há diversos alunos que dependem do transporte escolar e o mesmo está com dificuldade para fazer o trajeto. Pede deferimento vereadora Rosane Bortoncello Moreira, vereadora do PT.
Está à disposição a indicação número 033 de 2019. Está em discussão. Não havendo discussão, está em votação a indicação número 033 de 2019 da vereadora proponente Rosane Borsello Moreira. Quem concorda permanece como está, os contrários se manifestem. Está aprovada a indicação 033 de 2019.
Indicação 032 de 2019. O vereador que esta subscreve nos termos regimentais vigentes com assento nesta Casa Legislativa vem pela presente solicitar dessa presidência para que seja submetida à apreciação do plenário desse poder o termo da presente indicação, que visa solicitar ao departamento competente do Poder Executivo Municipal para que providencie a construção de um ponto de ônibus no bairro Feliz, na esquina com a estrada geral da linha Formosa. Justificativa. Tais providências se fazem necessárias, pois as crianças que esperam diariamente o ônibus escolar ficam expostas ao frio e à chuva, por falta de um ponto de ônibus adequado no local. Pede deferimento, Jussemar de Mello, vereador do PR.
Está à disposição em discussão a indicação número 032 do proponente vereador Jussemar de Mello. Não havendo discussão, está em votação a indicação número 032 de 2019 do proponente vereador Jussemar de Mello. Quem concorda permanece como está, os contrários se manifestem. Está aprovada a indicação 032 de 2019.
Reapresentação do projeto de lei número 002 de 21 de março de 2019, que dispõe sobre a política municipal de habitação, fundo municipal de habitação de interesse social e da outras providências. Esse projeto esteve sob vistas do partido da bancada do PT e do PR.
Está sendo representado, então, o projeto de lei número 002/2019. Está à disposição.
Senhor presidente, o PMDB pede vistas desse projeto e, concomitantemente, um parecer jurídico a respeito do mesmo, da viabilidade dessa...
A pedido da bancada do MDB, da vereadora Réa Silva, o projeto continua sobre vistas MDB.
Segunda votação do projeto de lei número 003, de 25 de março de 2019, que dispõe sobre a criação de ação em programas do PPA e da LDO e abertura de crédito adicional, especial e da outras providências, crédito para implantação de muro escolar na escola do bairro Coab, valor R$ 61.106,20.
Está em segunda votação o projeto de lei número 003 de 2019. Quem concorda permanece como está, os contrários se manifestem. Está aprovado em segunda votação o projeto de lei número 003 de 2019. Não havendo mais matéria, então a gente inicia a palavra livre. Hoje... Concedido. Não quis iniciar a palavra. Passa a palavra, então, ao líder do PRB, Genir Sadi Moreira. Me achou.
Saudar o senhor presidente, os ouvintes aqui da Rádio Atalaia, o secretário da Casa, a Leila, o Jonas, os vereadores e vereadoras. Saudar aqui também o nosso vice-prefeito, saudando o nosso vice-prefeito, saúdo todos os que estão aí no plenário. Primeiramente, senhor presidente, quero falar sobre a SC-305, que finalmente, não sei se já foi concluído o tapa-buraco de Campari a São Lourenço do Oeste, mas conseguimos, acho que, se não taparam, estão nas finais. Estão tapando. A dona Réa Silva já está comentando que estão terminando. Então, é uma... Ainda bem, né, dona Réa Silva? Então, fomos lá com o Roquinho, falamos com o secretário da Infraestrutura, seu Pedro, o coronel, e ele, a única coisa que falou, que não tinha como esse ano esse asfalto ser renovado. Então, o menos um tapa-buraco eles iam fazer e finalmente estão tapando. Quero agradecer também o Tônio Teixeira, secretário, que estive falando hoje com o Zeca, diz que deram uma boa arrumada nas estradas de Santa Lúcia e São Brás. Não sei se o Valdir está aqui, comenta que é verdade. Então, ele diz que, graças a Deus, o tempo deu uma arrumada agora e está tudo em dia lá também. Quero agradecer também ao secretário da cidade, o seu Carlos Serlin, pela belíssima gentileza e o que está deixando bonita a nossa avenidona aí, pintando, cortando grama e ajeitando. Isso já é uma grande coisa para a nossa cidade. Também quero agradecer ontem o nosso amigo Jair, aí, que estava no comando da festa do bairro Primavera, pelo excelentíssimo almoço que tivemos ontem lá. E agradecer a todos, Jair, que estavam trabalhando lá, que foi um grande almoço. Quero também falar das nossas ruas aqui na cidade e com a nossa casa. Ultimamente, temos abrindo mais buraco do que fechando aqui na nossa cidade. É impressionante o que a Casam está fazendo. Abrir, eles conseguem abrir. Agora, fechar, que não está fácil. Eu não sei o que está acontecendo. Que para abrir é fácil. Para tapar é complicado. Então, não sei o que está acontecendo. Vamos ter que ver bem com a Casam e o que está acontecendo. Né?
A prefeitura é responsável por
tapar. Tá. A prefeitura é responsável, então, agora, então. Então tá. Então, já temos...
Vereador, só para complementar, acho que já foi... Talvez tenha sido na sessão que o senhor estava em Florianópolis, que já é de conhecimento dos vereadores, esteve na casa, né, o documento que a própria administração nos mandou, que o tapa-buraco da situação da casa é responsabilidade do município. Tá ok?
Obrigado. Obrigado. Não estava nessa reunião, então, mas menos mal. Então, agora vamos ter que cobrar do Poder Executivo para poder fazer esse serviço. E agradecer também o que nós estamos ouvindo na rádio e dizer que estamos aqui de portas abertas, o que precisar desses vereadores aqui, e com certeza todos os vereadores aqui estão para ajudar e para participar. O que for coisa boa, nós temos aqui para ajudar e promover o pessoal e para conversar. Muito obrigado, senhor presidente, e até a próxima.
Com a palavra, o líder da bancada do PT, vereador Adelir Antônio Bussolaro.
Senhor presidente, eu até nem ia falar na palavra livre, mas rapidamente, cumprimentar o senhor, cumprimentar os vereadores, vereadoras, público aqui presente, o ex-diretor desta casa também, José Luiz, a Leila, nossa diretora, ao Jair, Maurício, Dorley, o nosso vice-prefeito Mariane, seja muito bem-vindo, a Dilson Ré, também ao Jonas, que aqui representa a Rádio Atalai. E também cumprimentar os ouvintes da Rádio Atalai. Referência ao ofício 015, senhor presidente, senhores vereadores, me chamou a atenção o número muito aproximado. Se você vê, sobra... com o que arrecada, com o que paga, sobre 10, 11 reais por mês. Eu não sei se procede, tanto é que eu não pedi ofício. Eu pedi uma cópia dos extratos. Aí eu vou ter certeza. Nos foi falado numa reunião que a arrecadação era 36 mil. Agora voltou para 33. Então não sei se isso é verdade ou não. Mas enfim, o projeto ele é bastante amplo. Mas, terrenos baldios, eu quero dizer que eu não sou contra de cobrar. Eu acho que tem que formar uma lei, mudar a lei aí, e cobrar alguma coisa dos terrenos baldios. Diminuindo um pouco, é verdade, talvez, mas consiga aumentar a arrecadação. Outra coisa, os novos loteamentos. Pelo que eu percebi... nesta nova lei, não fala nada dos novos loteamentos. Ou seja, eu acredito que deveria de vir também para essa casa ou, não sei, ou talvez, para os novos loteamentos, que teria que dar obrigatoriedade para os novos loteamentos também já ter a iluminação com LED. Eu acho que se você pensa num futuro aí, tem que se pensar no futuro há bastante tempo. Até porque nós não temos plano diretor. Nós não temos. Não é obrigado, o nosso município é um município um pouco menor, mas tem que se planejar a longo prazo. Então, senhor presidente, seriam essas minhas palavras. Muito obrigado. Deixo aqui o abraço a toda a população e até a próxima oportunidade.
Agradecer ao vereador.
E peço para me retirar, senhor presidente.
Concedido. Com a palavra, o líder da bancada do PR, vereador Josemar de Mello.
Cumprimentar o senhor presidente, demais colegas vereadoras, vereadoras, as pessoas que se encontram no plenário, o vice-prefeito, em nome dele, os demais, e as pessoas que nos ouvem através da Rádio Atalaia. Quero só fazer algumas considerações, senhor presidente. A respeito do projeto 002, aproveitando que hoje temos funcionários da Secretaria da Cidade, gostaria que fosse o mesmo um pedido verbal, fosse enviado um ofício para essa Secretaria da Cidade, se ela tem conhecimento do projeto que está tramitando nessa casa, que é da retirada do setor da habitação, que sempre esteve na Secretaria da Cidade, e agora está sendo retirado e indo para assistência social. Não bastasse isso também, que fosse pedido se tem algum projeto em andamento na área da habitação, ou se existe algum projeto para vingar. E até para nós saber, porque se não tem projeto nenhum para tramitar, não há necessidade de nós mexer na questão, na estrutura administrativa. Até hoje sempre foi assim. Então, eu quero essas informações. Também vou procurar no orçamento, ver se no orçamento tem algum valor, alguma dotação orçamentária ou não. E se tem, eu acho, e se não, se tem dotação orçamentária na habitação, que eu quero verificar no orçamento, e se não tem projeto em andamento, acho que não deveria mudar, não. E acho que a Secretaria da Cidade deveria ser informada e deveria ficar mais atento nisso aí. Porque a Secretaria da Cidade, daqui uns dias, daí vai estar precisando de dotação orçamentária aqui para votar. Porque a questão de tubo, que é onde a gente sempre pede solicitação aqui nessa casa. Todos nós, vereadores, vivemos fazendo indicação aqui, precisa tubo, tubulação lá em tal rua, precisa disso. E daí vai ter dotação orçamentária aqui, nessa secretaria, que eu sei que é uma secretaria com recurso muito escasso. Muito escasso, a não ser se foi aumentado muito esse ano, mas pelo que eu vi no orçamento, e eu vim aqui, estive presente nas audiências públicas, não foi aumentado. Então, eu quero essas informações, eu acho que se não tem movimentação nenhuma, não temos nenhum projeto de habitação, não adianta estar mexendo. O dia que mexer na esfera administrativa, vamos fazer, sim, uma reforma administrativa geral, que é aquela que nós estamos devendo desde a outra administração. Estamos devendo para os efetivos, que é a equiparação de valores para aqueles funcionários. Aqueles que estão lá se aposentando com um salário, um pouquinho mais de um salário, que prestaram aí anos e anos e estão se aposentando, e vão se aposentar lá com um salário mínimo. Esse sim nós devíamos fazer uma reforma, e eu venho cobrando desde a outra administração. Não fez, e essa também não fez. O que tem sido feito é, entra a administração, sai a administração, é privilegiar os cargos comissionados. Se privilegia os cargos comissionados. E isso... é como diz uma vereadora colega minha, pau que bate em José, bate em Maria também. Lá atrás não foi feito e até agora também não foi feito. Então, não vejo por que está mexendo. Então, esse é o primeiro ponto. Questão da minha indicação, peço que o setor competente, não sei se é a Secretaria da Cidade ou é a Secretaria da Educação, mas na Vila Feliz não tem um ponto de ônibus. Nós estamos chegando no inverno, e as crianças precisam, ao menos se abrigar. Pelo jeito, vai ser um inverno chuvoso. E acho que, se faz necessário, é importante, é um pedido das pessoas lá, um ponto de ônibus ali na esquina. Já entrei em contato com vários moradores que me pediam e eu também já indaguei eles. E essa vez vai ser cuidado o ponto de ônibus e a comunidade me garantiu que eles mesmos vão cuidar. Então, acho que nós temos de dar um voto de confiança e também fazer esse ponto de ônibus, que é muito importante. Quanto à questão do conselho, senhor presidente, o senhor já liberou aí para nós pegar as cópias. Acho muito importante, e volto aqui a repetir, essa questão de nós sabermos, não é para nós duvidarmos de cada um, mas vai ter de ter, sim, uma comissão para avaliar. Porque não pode ficar em cargo só de uma pessoa, deferir ou indeferir. Até porque isso aí vai dar muito problema aqui. No projeto que nós votamos, fala que tem de ter um ano de experiência com criança. 360 horas. Mas ele não especifica qual que é a experiência. Foi isso que nós sempre indagamos. Pelas informações que nós tivemos aqui, diz que se for foi catequista, pode. Talvez a paróquia vá dar uma declaração. Daí, se tiver, trabalhou numa outra igreja, num outro segmento evangélico, se o pastor der a declaração, vai poder. Eu acho muito vago isso aí. Votei porque era uma questão que disse que era uma lei estadual, vinha de cima para baixo, mas eu sou bem sincero. Vai ter transtorno na hora do deferimento ou indeferimento dessas questões. Porque a gente está na cidade no dia a dia, pessoas procurando a gente e indagando. E eu, sinceramente, é o que eu estou falando. Que existe só a necessidade, a obrigatoriedade de ter 360 horas de experiências com o aluno. Ou menos um ano, né? Foi isso que nós votamos. Então, vai ser muito importante essa comissão que vai analisar os deferimentos. Para que seja claro e transparente. Isso não passa pela Câmara, o que tinha de passar nós já fizemos. Eu sei que agora vai para outros responsáveis, mas nós, até como legisladores, nós devemos estar acompanhando o processo. Porque nós já tivemos vários problemas aqui no passado, nessas questões de conselheiro tutelar. O histórico do passado não é bom. Nos envergonha muitas vezes. Nós precisamos que as coisas sejam transparentes. A gente cobra sempre transparência e agora estamos cobrando. A questão dos buracos aí que o vereador também falou, então agora ficou claro, é a prefeitura que assumiu o compromisso. Então nós vamos cobrar da prefeitura, sim. E vamos cobrar que seja feito um tapa-buraco condizente com o asfalto que tem. Porque se a prefeitura assumiu, certamente ela deve ter feito alguma compensação financeira, porque ela não iria assumir isso à toa, até porque a Casam é um órgão, é uma empresa muito rica, que eu acho que deveria ter ficado com eles esse encargo. E daí o município foi lá e assumiu. Ora, então deve ter alguma compensação, que eu vou ler o contrato aí, quero ver, mas por hora eu acho que não, nós não deveríamos ter assumido isso aí. Até porque a gente luta tanto para ter o asfalto. E a gente está vendo aí que várias vezes é esburacado no meio da cidade. E aí o que, que acontece? Vem de anos isso aí. Vamos lá, coloquemos cimento e coisa. Não aguenta. É só o tempo de fazer o serviço e dali uns dias está aberto a cratera novamente. Tem que ser repensado isso aí também. De repente tem de chamar a Casam, tem de ser refeito, eu não sei como tem de ser feito isso aí, mas nós é constante essa abertura de buraco. Então, por hoje, queria deixar meus parabéns à comunidade do bairro Primavera, pela bela festa no dia de ontem, e deixar um abraço a todos os camporenses e até a próxima sessão. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, líder da bancada do MDB, vereadora Réa Silva Dil Soares Raimundi.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores.
Boa noite, amigos que se encontram junto conosco, nos honrando com a vossa presença. Minha saudação em especial ao nosso vice-prefeito que nos acompanha esta noite. Minha saudação ao Maurício, funcionário público, público municipal. Minha saudação especial ao José Luiz Fidelis, nosso ex-funcionário da Câmara, e que muito aprendemos em conjunto, José Luiz. Minha saudação e quero desejar muito sucesso e uma caminhada maravilhosa na tua vida, viu? Você sabe que o convívio faz a gente aprender a conhecer as pessoas, tanto a querer bem quanto a querer bem e querer ficar por perto, quanto a reconhecer certos detalhes de suas personalidades e muitas vezes querermos nos afastar. Mas você é uma pessoa que eu aprendi a querer bem e, se não estamos mais na Câmara junto, mas sempre procuro saber como você está por te querer bem e saber a índole correta, honesta e digna que é a tua e trabalhadora. Então, saudando vocês, saúdo todos os ouvintes da Rádio Atalaia. Usando estes minutos, é importante lembrar que o papel do vereador é fiscalizar realmente. Mas nem sempre a gente consegue fiscalizar. Sabe, pessoal, antigamente a prefeitura mandava todo mês o balancete para a Câmara. E era tão bom, a gente vinha de tarde, tomava chimarrão, chupava umas balas, ia olhando e examinando tudo. Era como diz no fórum, o processo físico, tu manuseava, tu pegava. Agora, esses processos, isso tudo vem através da internet. E eu, internet, eu só gosto de olhar de vez em quando o Face. Eu não sou moderna, eu sou das antigas. Então, eu fico meio por fora. Mas aquilo que dá para fiscalizar, a gente fiscaliza. Principalmente o que salta olhos vistos e salta na nossa cara. Pessoal, presidente, esta vereadora tem solicitado que seja comunicado à prefeitura municipal, ao vice-prefeito, a respeito do funcionário Gustavo Bauerman. Desde o início do ano. E até agora não veio nada. Ou veio? Então, presidente, a necessidade de a Câmara se manifestar no sentido de comunicar ao Ministério Público, para que o Ministério Público solicite informações e saiba do que está se passando. Porque trabalhar na prefeitura e apitar jogo de futebol durante dias de semana, fazer parte da liga, não sei, que eu não entendo nada de futebol, só sei olhar quando o Grêmio joga. Em outras coisas, não entendo mais nada. Tá? Por favor. Por favor, presidente. Não é negligência da vossa parte. É até uma certa seguridade que o presidente, eu sinto, para evitar problemas maiores. Mas se houver necessidade de problemas maiores, presidente, nós temos que enfrentar em conjunto.
Vereadora, se me permite contribuir, sim, permito, até porque está gravado aqui no meu celular, esse funcionário hoje fez o contato com, com o presidente da Câmara. Segundo ele, e está aqui a mensagem, que ele por várias vezes pediu para o executivo, informação dele está aqui, que em fazer a resposta, porém, segundo ele, o chefe dele não o permitiu. Ele ficou de, na semana que vem, mandar um ofício pedindo para usar a plenária para poder vir aqui justificar.
É importante o que o presidente recebeu dele. O chefe dele não permitiu. O prefeito não permitiu? É isso. Deve ter sido, então. Será que o prefeito não ia permitir que fosse dada a resposta? Não, não acredito. Mas estou aguardando para ver. Aguardando para ver. E como diz o vereadorinho, quero documentos. Exato. Quero documentos. Não quero presença dele, porque não me adianta para nada. Aqui não tem jogo de futebol. Não precisa. Eu quero documentos. documentos, isto que nós queremos. E agora é questão... Olha, eu procuro não me incomodar, dou um boi para não entrar numa briga, mas eu dou uma boiada para ver solução da questão. Isso é um desrespeito para a Câmara de Vereadores, presidente. É um deboche. Eu exijo documentos. Documentos. Caso contrário, vou exigir que a assessoria jurídica da Câmara entre em ação. Muito obrigado sobre essa questão. Tem um outro assunto que me deixa... que eu quero falar, rapidamente. Eu geralmente não falo muito rápido, mas rapidamente, assim, ó. Existem projetos que vieram para a Câmara e nós temos por costume não segurar, não ficar trancando, não ficar criando problema. Tem o projeto 003, que é aquele projeto da assistência social, de passar os poderes para assistência... Pois não?
Da Secretaria da Cidade, passando para
o
Social.
É, da Secretaria da Passar para Assistência Social, né? Os poderes da Secretaria da Cidade em relação a aquelas questões da habitação. Particularmente, eu não vejo nenhum mal nenhum. Até no meu simples entender, eu acredito que a assistência social tem mais a ver com esses problemas de habitação do que a Secretaria das Cidades. Eu acho que diz mais respeito à Secretaria da Assistência Social pelo a qualificação das pessoas, dos que vão necessitar, dos que precisam, dos que merecem, dos que não, dos que têm os requisitos de necessidades para poder ter os benefícios em relação à habitação. Eu particularmente acredito que deve ser, que é viável passar da Secretaria das Cidades para assistência social e que as cidades fiquem realmente com os problemas da cidade em si. Ruas, calçamento, tubulação, essas coisas, eu acredito que se dedica mais e que então esta secretaria, ela não tem realmente uma verba muito ampla, que seja talvez aumentado, isso, aquilo, isso é tudo. Eu digo sempre, quando a gente quer, tendo a caneta na mão, a gente faz tudo. Ó. E quem é prefeito, vice-prefeito Mariane, faz como quer. Então, sendo em benefício do município, eu já adianto que votarei a favor dessa transferência de uma secretaria para a outra. Porque penso que realmente a Secretaria das Cidades não compete certas, percurrir certas questões atinentes à assistência social. Então, já aviso de antemão que o meu voto, mesmo que seja único, será esse, será favorável, por entender ser necessário. Seguindo adiante, eu ainda tenho tempo, presidente, ou ainda falta
minutos.
Muito
dois
pouco?
Minutos.
Quanto? Só dois?
Dois minutos.
Quero salientar aqui que agradecer ao funcionário Maurício no empenho que ele está tendo junto à Secretaria das Cidades em atender algumas solicitações desta vereadora, principalmente no que diz respeito às lombadas lá da Rua Antônio Mendes, que já hoje de tarde foi feito o levantamento daquelas lombadas, colegas, o que favorece bem mais os moradores daquela rua. E será estudado, visto pelos funcionários também, da necessidade de mais lombadas, e serão colocadas, feitas para benefício do município. Até porque que o Conselho de Trânsito, pelo amor de Deus, demora muito para dar parecer, para dar opinião. Porque até reunir aquela quantidade de gente que tem no Conselho de Trânsito, pelo amor de Deus, é difícil. Então, fico feliz que o novo secretário, o meu amigo Carlos Ferlin, já está dando andamento naquilo que é possível, né? E que o Conselho de Trânsito, então, se reúna e veja O caso contrário, então, que a prefeitura vá tocando e vá fazendo aquilo que tem condições de fazer. Porque é aquilo que eu digo, presidente. Por favor, que coisa séria o andamento de uma cidade. Vai, quer fazer uma coisa, tranca de um lado. Quer fazer outra coisa, tranca do outro lado. Se não meter os peitos, como diz, não faz nada. Porque é 10 de um lado que trancam, até conseguir reunir aqueles 10, é outros 10 do outro lado que trancam, está igual a Câmara dos Deputados, lá em cima, a nível do governo federal, as reformas que precisam ser feitas, as coisas que precisam ser feitas, a maioria deles, por causa do hábito errado, hábitos feios que tinham, já foram incutindo nos novos que aquele tipo de hábito de coluio era bom, e agora já está tudo começando a ser trancado. Isto é um absurdo. E nós, vereadores de Campo Herê, não somos desse estilo. A nossa forma de legislar é franca, clara e honesta. Então, obrigado ao novo secretário Carlos Ferlin, que está tocando, que está fazendo, que está se colocando à disposição. Opa, meu tempo está saindo, está se colocando à disposição. Muito obrigado. E quero dizer também, neste momento, já que estamos falando de secretário novo, parabenizar a nova secretária da Saúde, que esperamos, seja bem-vinda a Campo Herê, a senhora Edson de Palma Sola, seja bem-vinda e acolha os reclames, as necessidades e tudo aquilo que possa ser feito em benefício da saúde do nosso município. Por hoje, muito obrigado.
Com a palavra, vereador João Adroira Silva.
Cumprimentando o senhor presidente, os demais vereadores, vereadora, funcionária Leila da casa, o Jonas, da nossa querida Rádio de Campo Herê, Rádio Atalaia, seu Adil Sorré, o nosso ilustríssimo vice-prefeito Marco Marianes, seu Matos, que está ali com o boné nos olhos, seu Matos, né? Seu Matos, o Jair, o Maurício e o Luiz Fidelis. E os ouvintes que nós estão nos escutando, estender eles uma boa noite e dizer a vocês. Jair, começando já agradecendo, porque temos porção de fatos aí para fazer uns comentáriozinhos, os parabéns pela equipe, pelo trabalho feito para nos recepcionar o pessoal que participaram na festa. É um sucesso e continue sendo assim. Então, estendo desde já para os demais que trabalharam, meus parabéns pela luta que tem feito. Começando, falando hoje, questão de estrada, apesar de ter dado uma boa chuva em determinada região, Sentinela, Santa Lúcia, aí, segundo algumas informaçãozinhas, por mais que o secretário e a equipe fizeram um trabalho bom, parece que causou alguns probleminhas. Mas é natural, nós sabemos disso. Mas tem que parabenizá-lo, porque tem feito aí, tem se dedicado, feito um trabalho constante, fazendo tudo o que pode com aquilo que tem. E é por esse caminho para se tocar o barco, seguir em diante. A equipe da cidade, Maurício, a gente vê o esforço, através do secretário Carlos, o esforço de vocês, de cada um funcionário que tem se esforçado, e as coisas também estão andando. Então a gente tem que reconhecer, é uma cidade que está um trabalho de limpeza, deixando ela bonita, além de algumas coisas de asfalto já acontecer, alguns trechos, essas rótulas, queira ou não queira, vai ficar bonito e é bom. Nós moramos aqui, precisamos valorizar a nossa casa. Então tem que dar os parabéns para a equipe que estão trabalhando aí para fazer um bom trabalho. Também falando com a secretária da Saúde, a gente já desejou as boas-vindas para ela e pediu que adotasse como Campo Herê fosse a família dela, os campoerenses. E pelas informações que eu tenho, chegou já com boa vontade, questão de medicamento, aí muito bem atendido. Também tem um teste seletivo aí simplificado para questão de contratar médico, que está em andamento, para atender essa demanda dos nossos campoerenses. Então, mais tardar, menos tardar, com certeza também se soluciona e começa a andar e atendo de uma forma melhorada essa nossa população. Olhando aqui a Secretaria da Educação também, que a gente tem visitado, nem todas as escolas, mas uma merenda de qualidade também, acho que um atendimento positivo por parte deles, aí muito bem trabalhado. Voltando a frisar, tocar um pouquinho aqui sobre a questão da Casan. Quando os municípios se faz concessão de uso de algumas coisas públicas, ou seja ela para a Casan, ou seja ela futuramente uma questão de luz, na hora de firmar talvez a concessão, deveria ser discutido, deve ser discutido ainda para o futuro, vou falar para o futuro, para que não cedamos meio-meio, porque parece que foi uma cedência e o município, no momento que foi feita a cedência em 2014, não foi ficado atento a esses assuntos e sobra sim realmente os buracos para abrir. Mas Maurício, falando com o Carlos, que eu devo conversar com ele nos próximos dias também, ele existe caminho, que eu acho que o secretário deve estar conversando com alguém da Casan, vendo os caminhos que talvez, de certa forma, algumas informações parece que tem caminho de viabilizar alguma coisa para nos ajudar. Porque é claro que com a estrutura feita há muito tempo, ela, como citado pelo vereador Gene Moreira, segundo ele, a Casan abre mais buracos do que se fecha. Então, quer dizer, os encanamentos é de longa data e vem se deteriorando e tem que fazer a manutenção e está sobrando para o município. E nós sabemos que é de competência do município de fazer esse trabalho aqui. Mas é um gasto que, por enquanto, não tem fonte específica para isso. E tem que se dar o jeito, né? Então, quando fizer esses caminhos aqui, com certeza está deixando, de repente, de aplicar em outros caminhos e assim por diante. Então, são as questões aí, são os desafios que se tem para a administração tocar. Os problemas que elas vêm aqui para essa casa para nós discutir e as discussões aqui que é em favor de achar alternativa, ver o que é melhor e fazer acontecer. Então acho que é o esforço de todos, esforço aqui da casa, do pessoal da casa aqui, a administração, é todo mundo fazendo a sua parte, as empresas fazendo a parte delas, o trabalho, enfim, município de Campo Ourinho andando. Graças a Deus tem corrido muito bem em questão de tempo, né, para a produção, para o lavoureiro, o pequeno agricultor, o produtor de leite, enfim, que são o sustentáculo do nosso município. E precisa da atenção, que é a escoação do produto, enfim, essa coisa toda. Também hoje à tarde, nós estivemos no centro de evento, onde o município teve, através da questão social, um curso aberto aí de profissionalização de profissional para estar entrando nas futuras empresas, ou de Campo Ourinho, ou até mesmo fora, que vão em São Lourenço. Então, existe 30 cursos, e para os campoeirenses que interessa em fazer esse curso, que é via internet. E pelas informações, ela se abrange a todos os segmentos. Estão fazendo questão de comunicação para todos os segmentos, para que a pessoa que tenha vontade de fazer isso, fazer algum curso que interessa, a oportunidade é agora. E no qual também vou aproveitar fazer algum, porque só depende da minha boa vontade, tirar tempo para isso. Então são pequenos avanços que eu espero que no futuro venham acontecendo em favor dos campoeirenses, as melhorias em todas as áreas, em todo sentido. E aqui também quero falar sobre um recado do meu amigo João dos Santos, da linha Pierinho. Hoje me procurou nessa casa, eu estava no centro de eventos, não pude vir atendê-lo. Mas a diretora dessa casa o atendeu muito bem, como sempre o faz com todos, e está aqui esse seu pedido. Eu vou cuidar com carinho dos seus pedidos aqui. Eu sei que o senhor reivindica a questão de estrada, mas tem um cronograma de ir para lá. A demanda com a equipe toda. E o outro assunto, que é sobre o transporte, a gente vai estar conversando, ver o que pode ser feito, qual é o caminho e qual é a forma. A gente sabe que tem barreiras, estileis, que impedem muitas coisas de poder fazer nesse sentido aí. Mas a gente vai estar vendo, vai procurar o seu assunto, levar as pessoas competentes, conversar, ver se achamos uma alternativa, porque são na verdade, questões de difícil acesso, pessoas com problemas de saúde e não tem ônibus que passe com a comunidade. Então, a gente sabe que são situações complicadas. E aonde é que eles vêm nos socorrer? Eles vêm socorrer com os vereadores, fazer o grito deles. E nós aí, então, é tentar ver o que dá, o que não dá para ser feito, qual é os caminhos e levar uma resposta. Em breve, estarei dando uma resposta do meu bate-papo com os demais. Sobre o projeto aqui do Conselho, eu vou ser sincero, se ele vier para casa, no meu ponto de ver, voto tranquilo, sem problema nenhum. Sobre a questão que está em comissão, que segunda se encontra a Comissão de Justiça para começar a discutir, eu acho que precisamos rever, de segunda em diante, alguns caminhos, e está precisando estar conversando com os pessoal responsável na prefeitura para ver o que vai ser feito. Tem caminho de fazer emenda, nós sabemos que nesse momento é polêmico, que é um projeto bastante complicado, mas que talvez alguém, de segunda em diante, nós tenhamos uma definição, qual é o caminho a tomar e para se discutir. O que eu estive falando com o Tuta, o levantamento que tem será positivo se um dia essa casa aqui, através da administração, ela acatar para discutir. Para o futuro, para o município, vejo que é positivo. Mas nós falei antes em concessão. É claro que em cima do levantamento, para deixar uma cidade bonita, iluminada, organizar, segundo as informações, hoje precisa de arrancada 6 milhões. É claro que se isso vier a acontecer, mas é uma discussão que vai ser, gerar longa discussão para frente, para demais dessa casa, os demais, mas acredito que é para o futuro de Campurê. Como o meu tempo esgotou, quero a compreensão de todos, um abraço a todos e fique com Deus.
Com a palavra a vereadora Rosane Borcello Moreira.
Saudar o senhor presidente, os colegas vereadores, todos os, o público que nos acompanha aqui presente e também pela rádio. Quero iniciar, então, falando sobre a minha indicação, que solicita, então, melhorias na estrada da linha Pinheirinho, que dá acesso à cidade. E, aproveitando, até a linha Sargento, que é uma comunidade bem distante de Campoerê, que precisa desse acesso e que, sinceramente, os agricultores e moradores de lá têm selecionado muito bem as suas vindas, porque, infelizmente, não tem mais acesso facilitado, acabam estragando muito seus veículos e demorando um tempo interminável para chegar até na cidade. Então, que a Secretaria de Agricultura, com o DMR, coloque nesse mapa de atendimento, né, a linha Sargento e a comunidade do Pinheirinho. Nós temos aí diversas solicitações de pais que têm filhos para encaminhar para a creche e que o transporte não está conseguindo pegar na residência, né, por causa da dificuldade da estrada. E locais onde o transporte está tendo que fazer uma volta muito longa em virtude do percurso correto, está muito problemático. Então, são questões que é preciso resolver com urgência. É um percurso que ficou sem atendimento aí da Prefeitura Municipal por longa data, então, que seja atendido o mais breve possível essa minha solicitação. Também quero falar dos projetos de leis que tramitam na Casa. Um deles é o que modifica... que transfere a questão da habitação de secretaria, da Secretaria das Cidades para o Social. Vejo que tem toda uma demanda das duas secretarias para essa área. E, independente da secretaria onde ela esteja, o importante é que, de fato, ocorram projetos de habitação que pensem a questão habitação no município, né? A questão moradia para os munícipes que precisam. Então, é preciso o parecer social para saber quem, de fato, necessita de moradias. E também entendo que dentro da Secretaria das Cidades tem toda a condição de mapeamento, de terreno disponível, de melhor localização para conjunto habitacional, de questão de engenharia, que tem que acompanhar a execução dos projetos de habitação. Então, as duas secretarias estão envolvidas com os programas de habitação. Então, que avaliemos nós e que possamos compreender aí e votar da melhor forma. Também falar da segunda votação do projeto de lei que aprova e transfere recursos de outras fontes orçamentárias para execução de um muro. Esse muro é para execução no entorno da escola que foi construída lá na, no bairro Coab, Vila Feliz, uma escola que nós deixamos iniciada na nossa gestão e que não foi possível concluir toda, não deu tempo, né, viável para essa conclusão, e que foi concluída agora, mas os muros das escolas, eles não são previstos dentro do projeto nem da planilha orçamentária do FNDE. É um investimento de recurso próprio para que possa executar e então dar condições para a inauguração. Lá nós tínhamos um projeto de transferir a escola atual para o prédio novo, com educação em tempo integral, com contraturno, com oficinas para as crianças que precisam permanecer na escola mais tempo, e transformar a escola atual, então, numa creche para atender as crianças do bairro Coab e Vila Feliz desde os 6 meses de idade. Então, esse era o nosso projeto e esperamos imensamente que a Secretaria Municipal de Educação, juntamente com a administração atual, possa tornar viável isso, inaugurar o mais breve possível essa escola e fazer esse sonho acontecer. Da mesma forma como fizemos quando assumimos a escola do bairro Melo, também iniciada na outra gestão, na gestão anterior, e na nossa gestão concluímos, mobiliamos, colocamos ar-condicionado, fechamos refeitório, fizemos acesso para quadra, para ônibus, e colocamos ela em funcionamento, cheia de atividade, cheia de vida. Então, é isso que precisa acontecer em educação. E nós, então, hoje, na noite de hoje, também fizemos a nossa parte, enquanto vereadores, aprovando o remanejamento orçamentário para a execução desse projeto. Também quero falar sobre o curso. Hoje participei também desse lançamento dessa plataforma de cursos que ocorreu no centro de eventos, e fazer um chamamento público aqui a toda a população que tenha interesse em fazer cursos profissionalizantes, que acesse então o site da prefeitura e não, de repente não pelo site, mas pessoalmente na Secretaria de Assistência Social com a pessoa do Nelson Tressoldi, para pegar o seu login e ter acesso ao curso. São vários cursos profissionalizantes, todos online, é um instituto que certifica, e como eu compreendo que o município precisa qualificar a mão de obra. Não sei se o melhor caminho é curso online, por plataforma, onde o aluno fica independente, estudando sozinho. Mas já que o município comprou esse curso, essa proposta, então nós munícipes e nós vereadores temos que divulgar e fazer com que chegue nos mais diversos cantos em cada munícipe, para que procure e faça uso desse projeto, já que o município investiu, né? O município comprou essa parceria, essa plataforma.
Vereadora, sim? Me cede um minuto?
Claro.
Essa questão do curso, esse vereador solicitou aqui que viesse para essa casa, informação, quais os cursos, os valores, o que vai atacar o público-alvo. Não veio informação. Infelizmente, não veio. Eu também concordo com a vereadora que nós temos de profissionalizar, temos de investir no curso, sim. Mas será que não era melhor nós ter trocado uma ideia e ser um curso presencial aqui? Será que todos vão ter computador? Em todos os bairros vão ter computador? Vão conseguir acessar a plataforma online todos? Eu vejo as faculdades à distância, mas existe um monitor. Existe uma pessoa lá que está lá para monitorar. Será que nós vamos atingir 850 pessoas? Será que nós não deveríamos investir na qualificação presencial daquela matéria-prima que as nossas empresas estão precisando? Ver a questão do comércio, o que eles estão precisando. É, exemplo, a costura está aí. Estamos investindo, parabéns. É uma mão de obra que investe presencial, aprende e já vai para a demanda que necessita. Então, é essas minhas indagações. É nós aplicar bem o curso. Porque hoje a gente sabe que cursos, se você entrar na internet, aí tem mais de 1000 aí, à distância. Então, é só para contribuir. Mas já que compremos, vamos divulgar. Eu também sou. Por isso que eu quero que venha para essa casa para nós saber quais os cursos, para a gente também poder divulgar. Obrigado.
De fato, qualificar a demanda necessária para o município, acredito que é o mais acertado. Mas, como bem disse o vereador, se foi comprada essa plataforma, vamos fazer bom uso dela, ajudar a divulgar e que as pessoas responsáveis pelo programa também se empenhem no sentido de levar para cada munícipe a possibilidade de fazer esse curso e, quem sabe, dar até algum assessoramento. E a gente sabe que existem alguns computadores na biblioteca pública, quem sabe a assistência social também disponibilize algum, para, eventualmente, quem não tenha computador ou internet em casa possa se deslocar. Sabemos que não é tão simples assim, mas torcemos para que, de fato, o número de 800, no mínimo, formandos, ocorra no curso para o custo-benefício valer a pena, né? Também quero reforçar aos ouvintes que estão, então, abertas a partir do dia 24 as inscrições para candidatura dos conselheiros tutelares. A eleição é só lá em outubro, mas é importante que todos fiquem atentos, quem tem interesse, para fazer a inscrição agora, do dia 24 de abril até maio. São 30 dias de período de inscrição, apresentação de documentos e a equipe homologar as inscrições para depois, de fato, ocorrer a candidatura e a eleição para 5 conselheiros que têm o mandato depois durante 4 anos. Então, é importante que os interessados procurem o edital, que está publicado no site da Prefeitura, também na Câmara Municipal, no mural e no mural da Prefeitura, para que obtenham as informações necessárias para efetuar a inscrição. Quero parabenizar a comunidade do bairro Primavera pelo evento de ontem e desejar uma boa semana a todos. Obrigada, boa noite.
Com a palavra o vereador Valdir Venâncio Pereira, PR.
Quero saudar o senhor presidente, saudar os colegas vereadores, nosso vice-prefeito e os demais que se encontram no plenário. Quero saudar os ouvintes também, né, que estão ouvindo. Sobre os projetos também, foi comentado nesta casa, que foi aprovado. E outro que ficou sobre a mesa, pedido de vista, né? Acho que troca 003, né? 00. De uma secretaria para outra. Isso aí a gente tem que estudar ele e ver qual é o melhor para o povo, né? Que eu acho que qualquer secretaria vai tratar bem, dependente de quem vai pegar sua casa de habitação, né? Isso tem que ser uma coisa bem estudada e ver o povo. Se está boa na secretaria, também não convém mudar, né? Eu acho que pau que não mexe fica ali sempre, né? Então, vamos ver como é, tem que ver com o povo, né? Se for de bom para eles, nós votemos. E sobre o projeto também, que eu não pude vir quinta-feira para votação da assistente social, né? Eu acho que, como o vereador Roque falou, tem que ter uma comissão para analisar esse projeto. Eu acho que esse tem que ter, mas acho que em primeiro lugar é o promotor, né, que, já que veio da parte dele também esse projeto e veio lá de cima, acho que isso tem que ser ele que vai ter que estudar, né, também. Quero também, hoje tive umas cobranças da estrada lá, que é forte chuva, foi pesada lá. Não adianta nós falar, porque não é fácil esse tempo, mas tem que fazer um... Teve muitos pedaços que estragou, já comuniquei o secretário Tonho Teixeira. Amanhã ele vai subir até a sentinela com o rolo de novo e ajeitar uns pedaços lá. A linha Santa Lúcia também estragou uns pedaços, ele vai estar por lá. Vai ser difícil ele sair de lá, mas que saia com a estrada arrumada, né? Se não chover mais, ele vai... Que em mãos 5, 6 meses ele sai de lá. Tu não pode ficar tranquilo. E vamos trabalhar, né? Que fique todo o município bem arrumado, né? As estradas, todo mundo depende. Bem poucas são as estradas, né? Também quero parabenizar o convite, teve a inauguração do seu Alcides, né, o Mercado Alvorada, sábado, né? Acho que o atendimento deles, como quem conheceu ele, hoje abrindo mais, aumentando o seu comércio aqui na cidade, né? Pode surgir mais emprego, né? Acho que o atendimento deles, não só deles, né? Todos os mercadistas hoje na nossa cidade aqui que temos, o atendimento é 100%, né? E cada um que poder investir em nós, Campoerê, né? Nós temos que apoiar. Queira fazer alguma indústria, trazendo um, dois empregos, já é um emprego para a cidade, né? Que hoje está difícil. Os empregos não é só Campoerê, né? É todo o Brasil. Mas quem quer trabalhar, arruma trabalho, né? Que tamo, nós falamos, não tem emprego, mas sempre se encontra, né? Hoje, também, sobre a cidade ali, que esses buracos na rua, né? Acho que a prefeitura, que nem tem o Maurício ali, hoje tem o secretário, já é meio secretário andado, Maurício já? Estão fazendo o secretarinho dele, então. Eu acho que ele tem que trabalhar junto, né? Foi um cara bem trabalhador e bem disposto, né? Conforme nós estamos pedindo, ele está atendendo, que não é fácil, não é, mas tem que batalhar, né? Eu acho que todos os lugares tem montes, bastante rua, né, com dificuldade, calçamento, né, é difícil fazer tudo, né, mas não sei como é que vai acontecer, mas eu acharia que tinha de dar um, né, uma ajeitada boa, né, porque temos calçamento e bem danificado também, né, ruas, estradas, né, com falta de cascalhamento, mas eles estão conseguindo fazer, né. Pouco atrapalha o tempo, mas deu uns tempo bom, agora eles conseguiram. Agradecer também todos os torcedores, gremista e colorada, né? Foram bem esse fim de semana. O Grêmio vai ficar faceiro até domingo, né? Daí já vai levar um laçaço. Mas é isso aí, né? Participa, né? E por hoje é só. Uma boa noite a todos e até a próxima sessão.
Em tempo, senhor presidente, eu gostaria de fazer um requerimento verbal, posso? Para o departamento da prefeitura informar quantos terrenos baldios que recolhem impostos ou tem no município, porque é pertinente essa informação, já que a comissão vai se reunir e como inclui a questão do valor da COSIP também para terrenos baldios, isso, para vir essa informação essa semana ainda, se possível. Muito obrigada.
Então, a pedido da vereadora Rosane, amanhã a diretora da casa vai estar fazendo esse requerimento. Antes de encerrar a palavra livre, gostaria de aproveitar também a ocasião para deixar aqui registrado, parabenizar o Mercado Alvorada pela inauguração, parabenizar a comunidade, em nome do Jair também, Jair, estender a toda a comunidade lá pela festa e dizer que a Câmara está sempre à disposição, bem como você também está sempre aqui nos acompanhando. Agradecer as pessoas que estão presentes, aos ouvintes da Rádio Atalaia, que sempre que possível também venham até a casa, que a gente fica feliz e infeliz de saber que as pessoas estão acompanhando e também estão fiscalizando os vereadores, que o grande fiscalizador do vereador é a comunidade. Encerro a presente sessão e convoco os senhores vereadores para a 11ª sessão ordinária a ser realizada no dia 15 de abril de 2019, às 18h30 na sede da Câmara Municipal. Meu boa noite e meu muito obrigado.